CBN Mercado de Trabalho.
Dez horas e 7 minutos, segunda-feira, mercado de trabalho. Olha, o cidadão hoje acordou segunda-feira, vou logo rapidinho procurar emprego, porque uma hora eu tenho que voltar para casa para assistir o jogo da seleção brasileira. Hoje é meio expediente também na busca por trabalho ou não, Carla Clarinda?
Olha, bom dia a todos. Eu acredito que é meio período para quem busca um trabalho, para quem tem uma boa reserva, né? Que o mercado de trabalho está cada dia mais concorrido, isso já é sabido, sempre falamos isso aqui, mas não é meio período, não. Acho que dá para procurar o trabalho o dia todo, não? Segunda-feira?
De repente pode ficar em casa, né? Não é um conselho, é um conselho, péssimo conselho. Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Fique em casa assistindo o Jogo do Brasil com o computador do lado, acessando Plugajobs, acessando outros sites.
Sim.
Né? Aí também é uma alternativa para quem quer ficar assistindo o jogo da seleção.
Exato.
Surpresa hoje você aqui nos estúdios da CBN. Obrigado pela visita, viu, Carla?
Ah, é sempre um prazer aí vir aqui tomar aquele café. Primeiro vem pelo café.
O café... Antes da gente falar, né? Porque a gente tem já o tema pré-definido, né? Antes da gente brincava aqui no intervalo comercial, porque eu toda hora levanto para tomar um cafezinho, né? O funcionário que toma muito café, ele faz bem para a empresa ou não? Não, meu chefe José Geraldo Amoroso Jorge está ouvindo.
Eu sempre trabalhei naquela sintonia onde é liberdade com responsabilidade. Né? Eu acho, né, inclusive faz até parte do nosso tema hoje, o gestor que fica muito em cima do seu colaborador, eu acho que é uma péssima gestão. Né? Eu acho que cada um de nós, cada colaborador, ele tem que... É liberdade com responsabilidade e ele tem que entregar resultado. Se ele vai trabalhar meio período só e os outros meio período ele vai ficar na internet olhando as redes sociais, aí eu acho que é de cada um. Mas o que importa, eu acho que é o resultado que o colaborador dá. O café faz parte, né? Onde nas empresas, nas companhias, né? O colaborador que vai até o café, ele faz network. É um bom momento para ele aprimorar ali os seus relacionamentos interpessoais.
É feito no café. Conversar com companheiros, né? Trocar uma ideia, fazer amizade, viu, Marcelo Rocha? Eu que tomo muito café, o Marcelo não toma quase café algum aqui, né? E fico quase o tempo todo sentado aqui na bancada. Chegou o intervalo comercial, eu levanto e vou tomar um cafezinho, né? Que eu vou fazer network com o pessoal aqui da rádio, viu, Marcelo Rocha? José Geraldo Amoroso Jorge, né? Carla Clarinda.
Tá vendo? Ela tá dando um exemplo de que tomar o café ajuda também nos relacionamentos. E de vez em quando um cappuccino também vai bem, né?
Sim! Eu lembro que no meu antigo trabalho, né? Acho que eu já comentei que eu trabalhei numa grande cervejaria aqui da nossa região. A minha primeira promoção saiu através de um café, tá? Porque eu fui fazer network, conversei com um gestor, conversei com outro, fui falando, e é nessa linha.
É interessante, né? A gente fala, a gente brinca muito, né? Eu brinco muito com o José Geraldo Amoroso Jorge, e a gente tem essa liberdade, porque aqui a CBN, você citou um detalhe muito importante. Aqui na CBN, como eu acho que nas grandes empresas, hoje, esse olhar que tem que ter... O funcionário, ele é contratado para apresentar resultados.
Sim.
Ele tem lá a sua atividade, a sua função, ele tem que apresentar resultados. Se ele trabalhar de forma correta ao final do dia, né, alcançar os objetivos, está feita a parte dele no trabalho.
Sim.
Logicamente, é importante que esse trabalho seja feito também com respeito, com dignidade, né, atendendo todas as necessidades e orientações da própria empresa. Mas isso não impede que ele, em determinado momento, tenha uma pausa no trabalho para tomar um cafezinho, conversar com os amigos, que faz parte também do bom ambiente de trabalho. E aqui a gente tem esse bom ambiente de trabalho, né? Porque você trabalhar num local onde você é tolhido de qualquer outra situação e única e exclusivamente, né? Focar no trabalho o tempo todo, sem um minuto de pausa... Isso é prejudicial, não rende.
Nossa, a gente está falando a todo momento, né, sobre o burnout, sobre a saúde mental das pessoas. E no momento de uma entrevista, onde é enfatizado a grande importância de você saber se relacionar com as pessoas E a empresa não deixar você, né? Ela colocar ali como uma regra que é proibido você ir para tomar um café, por exemplo, isso vai, acho que, contra os valores do que a empresa prega, né? Não adianta, é bonito se ler o MVV da empresa, né? Missão, visão e valor lá pendurado lá, que gosta de pessoas, que gostam de ter um clima ali saudável e tudo mais, mas se não deixar, né, colocar ali como uma regra, deixar o colaborador ir tomar um café, pelo menos, né, impossível. Né? Inclusive, nas empresas, né, a gente está falando aí, saiu aí de uma pandemia, mas as empresas ainda assim estão de home office. Mas eu lembro que quando eu trabalhava, era de forma obrigatória você sair para o happy hour na sexta-feira. Toda sexta-feira na empresa tinha um happy hour dentro internamente. E isso faz parte para você saber lidar com as pessoas, ter uma boa comunicação dos pares, né? O relacionamento hoje é tudo.
Perfeito.
Né? Eu também sou de um tempo aqui, há pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás... Tínhamos empresas que a gente conhecia, que tinha aqueles biombos, né? Ou seja, cada um no seu exato cubículo.
Uhum.
Parede, só planilha, tabela, registro, layouts para você seguir. Depois você saía do seu cubículo e ia para alguma outra área. Teve um momento que as empresas trabalhavam dessa forma. Parecia que as pessoas estavam enquadradas literalmente no seu cantinho, sem a mínima possibilidade de relação com o seu companheiro de trabalho. Isso, ao longo do tempo, foi sumindo. Ou seja, a mesma área que nós temos aqui passou a ser a área interna dentro das empresas.
Sim.
Isso também ajudou muito também, ao longo do período, a ter essa visão diferente, que as pessoas estão lá todas juntas para se relacionar.
Sim.
E não estar separadas por cubículos, ou o melhor cubículo significa o melhor profissional com o melhor salário ou com alguma coisa diferenciada.
Não,
né?
Não tem mais hoje. Inclusive, eu lembro que na própria faculdade já era enfatizado sobre isso, né? Hoje um gestor que ele é colocado, né, numa sala onde tem vidros, né, todo blindado, ele é um profissional inacessível, né? Ele acaba sendo um gestor onde as pessoas, os seus liderados, têm medo deles. Né? Na faculdade a gente aprende isso, né? Na faculdade de administração que foi a que eu fiz no início da minha carreira. E eu sempre sou daquela... no meu time mesmo, é tudo aberto. Não tem essa eu ter uma sala exclusiva. Eu acho que você ter um ambiente, né, mais clean, você ter um ambiente aberto, faz com que as pessoas se ajudem mais... Bem como, às vezes, você está falando de um determinado problema e o seu par do lado está escutando, ele já vai conseguir te ajudar. Então, a empresa hoje, que ainda prega que o gestor tem que ser aquele que fica lá enclausurado numa sala, acaba sendo um gestor inacessível. Né? Então, isso é muito ruim, é prejudicial aí para os liderados.
E é intimidador também, né?
Sim,
porque a gente
causa
vê
medo.
Lá, o cara está lá no, na sala dele, ninguém chega, ninguém fala, né? Então, às vezes, tem até algo que o funcionário quer solicitar para a chefia, né? Que seja benefício para todos, né?
Sim.
E ele acaba tendo até receio de chegar, porque está lá fechado na sala, incomunicável. A gente fala de lideranças, né? E o tema hoje justamente era esse, lideranças tóxicas, né? Como que a gente faz para detectar, como é que funciona? Fale um pouco sobre essa questão, né, mais detalhada. A gente já citou aqui dentro da nossa conversa alguns pontos relacionados a isso, né? Sobre lideranças tóxicas, Carla.
Sim. Infelizmente, muitos gestores não estão preparados para estar em determinadas funções. Né? Existe um termo que é falado de profissional jabuti em cima de árvore, que é aquele profissional que designaram para ele aquela atividade, né? Colocaram ele ali na posição de liderança, mas ali ele ficou. Ele não consegue entender o que as pessoas falam, ele nem conhece, por muitas vezes, as atividades, né? E eu vejo que, né, todos nós temos a tal da criança ferida dentro de nós. E um líder hoje, se ele não descobrir qual é essa criança ferida dele, se ele não buscar um mentor de carreira, um coach, enfim, ele é o profissional que é a liderança que é tóxica, é a liderança onde as pessoas têm medo, né? Geralmente a liderança tóxica, ela é muito comum, é muito fácil a gente identificar isso. Primeiro que é um profissional que ele não conversa num tom baixo, né? Ele é agressivo, né? Em vez dele dar um feedback, né, contornando determinadas situações, fazendo com que o seu colaborador consiga ali executar tal atividade mediante ao apoio dele, não, ele já vai lá julgar e já vai apontar dedo de erros, né? Então, é muito comum identificar as lideranças tóxicas que temos, né, nas empresas hoje, né? A gente fala aí, falamos aí do burnout, da saúde mental, e então... as empresas precisam ter um olhar cada dia mais para isso, porque a partir do momento que existe essa liderança, onde ela não sabe escutar o outro, algum problema tem.
E é um detalhe interessante que a Carla está citando. Eu tive sorte nos últimos anos, com certeza absoluta, né? Porque ser chefe, né? Ser coordenador, ser líder, né? Ser gerente, ter uma posição hierárquica numa empresa, né? Não é fácil, é muito difícil, mas o bom gestor é aquele que conversa, é aquele que até aponta as suas falhas, os seus erros, mas ele vem, aponta e explica para você, mostra para você qual é o caminho, né? É o tal de feedback, de repente, que a própria Carla citou aqui. O chefe, ele pode ouvir tanto as pessoas com dicas, orientações, né, propostas, como também ele pode chegar e fazer com que o funcionário também entenda que o funcionário pode mudar a sua forma de trabalhar. Então, é importante conversar, né?
Sim.
Em bom tom, sem erguer a voz.
Eu acho que é óbvio, né? Nem todos os dias a gente está bem, né? Mas eu acho que o mínimo que você tem que ter pelas pessoas é respeito, é empatia, né? Isso é a palavra da moda, né? A gente fala isso, sobre isso todos os dias. E mais uma vez, né? Infelizmente a pandemia veio aí, tirou muitas vidas, e eu vejo que ainda assim as pessoas não entenderam os sinais do que o universo está nos mandando, sabe? A todo momento a gente se depara com situações onde a gente vê que a agressividade do outro toma conta, às vezes, de determinadas conversas, determinados ambientes, né? Então isso daí é muito complicado, é um desafio, né? E hoje um profissional que pede, né, eu faço o trabalho, né, de recolocação, onde eu tenho aí a minha empresa, e de 10 pessoas que vêm me buscar para arrumar um trabalho para ela, pelo menos 8 diz que quer sair da empresa porque ela tem um chefe ruim.
Isso é
então
péssimo,
isso é preocupante, né? Porque a empresa ela não pede, os profissionais eles não pedem demissão da empresa, eles Sim. pedem demissão do gestor.
Do gestor.
E uma coisa que a gente percebe, a gente sabe que toda empresa tem que entregar resultados, e cada empresa tem um ponto específico, um cargo especial, onde esse cargo, que é um cargo de liderança, tem que trazer resultado para a empresa.
Sim.
Mas isso também parte muito da contratação ou da manutenção da história desse gestor dentro da empresa, né? Como é que ele chegou a ocupar cargos de liderança? Será que ele foi bem orientado? Será que a pessoa dentro da empresa, a empresa tem a capacidade de enxergar que aquela pessoa tem as qualidades suficientes, principalmente emocionais, para conseguir um cargo de liderança? Porque depois ela tem que repassar isso para frente.
Pois é. Hoje eu vejo que assim, está mudando essa maneira do que eu vou falar, mas ainda assim é um grande passo ainda a ser percorrido. Os diretores, gerentes, né, eles colocam, às vezes, supervisor, líderes para ocupar determinadas atividades porque eles têm a competência técnica bem aflorada ali das atividades. Só que, por muitas vezes, ele não tem um bom comportamento, ele nem sabe lidar com pessoas, né? Geralmente é aquele gestor que é autoritário, é aquele gestor que ele quer ganhar o mérito, mas quem faz as atividades não é ele. Então, a gente se depara com várias situações dessas. Então, eu vejo que as empresas estão mudando essa forma de colocar gestores em cargos de liderança. Né, onde elas enxergam que é mais fácil ela treinar a pessoa, né, ensinar ela a competência técnica E a habilidade comportamental, que é a liderança, tem pessoas que têm e tem pessoas que, de fato, ela não tem mesmo, porque ela não serve para a posição. Então, as empresas estão mudando a forma de colocar gestores.
Perfeito.
Em suas posições.
Ô, Carla, eu vou aproveitar, vou pegar um gancho na resposta anterior, que você falou que, às vezes, o profissional ele pede demissão, não da empresa, né, do gestor. Essa é a única saída? Tem como, de repente, contornar a situação?
É, hoje as empresas, né, vou falar da antiga empresa que eu trabalhei, existe um departamento que você faz, por exemplo, denúncia se você está sofrendo qualquer tipo de assédio, né? Então esse é um grande caminho, você fazer a denúncia, você ir até o RH explicar o que está acontecendo, né? Porque assim, o gestor, quando ele é tóxico, ele não é com uma pessoa, ele é com várias pessoas. Então eu tenho situações que eu falo, nossa, vamos falar para aquele gestor ser demitido, é melhor demitir ele do que várias pessoas saírem da empresa, né? Pelo menos é uma pessoa só que vai ser desligada. Então, o principal caminho a ser percorrido é vá até o RH, não tenha medo, acredite que o RH é o seu principal aliado aí neste momento.
Perfeito. Né?
E sim, se você vê que realmente já conversou, já explicou, já colocou aí as cartas na mesa, sim, vá buscar um outro trabalho, vá fazer um currículo, um LinkedIn e pau na máquina, que o mercado precisa de você.
A gente sabe que o trabalho é fundamental, é essencial, mas a saúde, né, às vezes...
Mental,
né? A tranquilidade e a paz, às vezes tem que ser o caminho a ser seguido e fazer essa troca, né?
Não dá para ser a qualquer preço, sabe? A qualquer custo de você trabalhar. Né? Não adianta você trabalhar muito e também você pegar todo o seu salário e você gastar com remédio por muitas vezes.
Ô Carla, para fechar a sua participação aqui nesta segunda-feira, né, com relação ao tema, com relação ao mercado de trabalho, vagas, possibilidades, o que mais você tem para o ouvinte CBN?
Hoje os PAT estão abertos, né? Então tem muitas oportunidades, tem em Jacareí, Taubaté, Caçapava, inclusive o Senai de Pinda e também de São José estão com vários cursos em aberto de forma gratuita. Então você aí, ouvinte da rádio, corre lá no site, se inscrevam aí nas oportunidades para você se recolocar o quanto antes. E claro, pega o currículo, bate aí no shopping, na cidade, nos comércios locais, porque tem muitas vagas aí de forma temporária, que óbvio, se você for um bom profissional, essa vaga pode se tornar efetiva.
E a gente sabe que nesse final de ano, época de festas, tem essa possibilidade também. Carla, quero agradecer a sua presença, foi um prazer tê-la conosco aqui. Venha mais vezes, o café está garantido.
Ah, muito obrigada. Viu? Um grande abraço para vocês e tenha aí uma excelente semana e bom jogo para nós.
Bom jogo para nós. Qual o placar do jogo? Sabe tudo de futebol.
Ixi, não sei nada de jogo. Bom, mas acho que eu vou apostar, vai. 3-0.
3-0 para a seleção brasileira. Sabe tudo de futebol, a Carla Clarim. Escalação do Brasil para o jogo de hoje. Não, brincadeira.
Ixi, não sei. Só sei que o Neymar não está.
Não está, o Neymar não joga. Eu sei que o Alisson é o goleiro, o resto a gente...
Mas aquele menino lá que fez um gol super bonito lá, gente. Olha, ele merece ganhar o destaque, ser o jogador.
Richarlison.
Ele merece ser o jogador de destaque.
E é interessante, né? Todas as matérias, depois que apresentaram sobre o Richarlison, mostrando fora de campo, né? O trabalho social.
Não,
que ele
eu
desenvolve.
Me apaixonei por ele por conta disso.
Eu
me
acho
conquistou.
Que o Brasil se apaixonou pelo Richarlison sem muito esforço, né? Já pelo Neymar, alguns se apaixonaram, outros já não estão mais apaixonados e alguns nunca se encantaram, né? Uhum. Mas faz parte do processo.
É o perfil comportamental dele, gente. Busquem saber. O Neymar, inclusive, ele é o tipo 7 do Eneagrama. Então tem gente que vai amar e tem gente que não vai gostar. O perfil dele é bem, bem interessante de ser estudado.
É o tipo 7...
O Eneagrama.
É um curso de autoconhecimento, né? Tem vários... todos nós temos um perfil, né? De 1 a 9. E Neymar é o tipo 7 do Eneagrama social.
Qual é o pior que tem?
Qual que é o pior? Não tem o pior perfil.
Não, se for o pior, sou eu.
Não.
Tipo 2.
Pelo amor de Deus, não vai não se menospreze. Não existe. Somos seres únicos, né? É. Somos seres que estamos em
evolução.
Cada um
com as suas características, né?
E a nossa personalidade. Tá tudo
e a gente
certo.
Tem assim, eu sempre falo isso, nessa época agora que nós tivemos, não, Marcelo? A questão da política, né? Que ficou muito em volta, dois grupos, né? Sim. O Brasil ficou dividido. Sim. Logicamente, as opiniões são divergentes? Sim, são divergentes, né? Cada um busca seu interesse, tem o seu ponto de vista. Eu tenho o direito de concordar ou discordar, mas eu tenho o direito e a obrigação, né, de respeitar. Né? Isso é fundamental. Assim, o Neymar, a gente respeita o ser humano, né? O Neymar, mas assim, como o atleta, eu acho que também o comportamento dele fora de campo influi muito dentro de campo, né? Então, talvez pelo fato dele ser 7 no Enneagrama.
Enneagrama
é que eu estou naquela escala, ame ou deixe. Né? Mas o Neymar, quem sabe, ainda será o nosso ídolo na Copa do Mundo.
Pois é.
Bom, Carla, obrigado mais uma vez.
Obrigada a vocês.
Vou
até mais.
Vou passar depois todos os dados de todos os funcionários para você fazer o Enneagrama.
Me manda assim. Inclusive, falando aí sobre, né, o Neymar, que você acabou de mencionar, vem muito para a questão profissional. Não existe duas pessoas, né? A pessoa, no meu lado profissional eu sou isso e no meu lado pessoal eu sou aquilo. Não. Somos seres únicos. Não tem como eu ser uma pessoa no meu ambiente de trabalho e na minha vida pessoal eu ser outra. Né? Vocês já viram aquele, na minha página do Facebook, do Instagram, eu faço o que eu quiser, na minha vida pessoal. Não, não existe isso. As pessoas enxergam o outro como ser único. Não tem como você separar uma coisa
ser
da outra.
Duas pessoas ao mesmo tempo,
jamais.
Ter duas formas de comportamento, de pensamento, é quase que impossível.
Pois é.
Carla, grande abraço, obrigado.
Obrigada, até
Boa
mais.
Boa sorte ao trabalhador. Começando a semana, uma possibilidade, vaga de emprego, Pats, Pluga Jobs, Carla Clarinda, sempre aqui no CBN Vale, primeira edição.
CBN Mercado de Trabalho.